Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Euri ali firme, pilotando ali na parte técnica, os equipamentos e dando suporte aqui para o nosso programa. Vamos lá, tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Antes, deixe-me contar um pequeno relato de ainda agora. Um pouco antes de sair de casa para vir fazer o programa, eu fui fazer uma meditação, fechei os meus olhos, prestei atenção na minha respiração, pulsei luz nos meus chakras para dar uma calibrada energética, vamos chamar assim. Vocês sabem, nesses anos todos de programa, 23 anos, eu faço tudo com muito respeito e responsabilidade. Eu sei o quanto é sério trabalhar veiculando informações espirituais e de uma forma humana e bem aberta, então me preparo antes. Às vezes, um dia antes, eu já estou pensando no que eu vou falar no programa no dia seguinte. Então, estou ali quietinho trabalhando, o meu chakra frontal deu um clarão, uma fração de segundo, uma coisa espontânea. Então, eu via em outro lugar, ou seja, eu estou aqui sentado no meu sofá, na sala de casa. Abriu a visão extrafísica, a clarividência, e eu via num outro ambiente, em pé, ou seja, não era concomitante aqui no duplo energético da sala, era em outro plano extrafísico, um dos subplanos extrafísicos, uma amiga minha, na verdade ela era muito amiga da minha mãe, ela era uns 15, 17 anos mais velha do que eu, e quando ela me viu pequeno, me pegou no colo, inclusive, era amiga da minha mãe. A mãe dela era muito amiga da minha mãe também. E ela gostava muito de mim. Ela teve duas filhas. Uma, inclusive, se tornou médica, né? E com o passar do tempo, essa amiga da minha mãe, que era minha amiga também, desencarnou, não chegou nem a 50 anos, com um problema cardiorrespiratório, que era meio genético esse tipo de problema na família dela. Isso lá por volta do meio da década de 1990. O tempo passou, a sua filha mais velha também desencarnou, perto da mesma idade, 47, 48, por aí, também de parada cardiorrespiratória. Parece que é um problema genético da família e sobrou a filha caçula. Ocorre que essa minha amiga era católica, mas ela gostava muito da Umbanda, mas ela era católica praticante. A filha era espírita, a filha mais velha, que também desencarnou. E a filha caçula, que era católica como a mãe. Resumo da história. A mãe e a filha mais velha desencarnaram e ficou a moça caçula, a qual eu perdi o contato ao longo dos anos, porque ela se tornou evangélica e ficou muito radical dentro da religião. Como eu sou espiritualista e trabalho da forma que vocês conhecem, ela simplesmente não quis mais contato comigo. Isso me lembra um parente meu, que é evangélico também, não fala comigo, ele acha que eu estou endemoniado, né? É impressionante, Auri. As pessoas não olham as outras pelo caráter, é preconceito e acha que está com Cristo. Você está de sacanagem, uma pessoa assim está com Cristo, né? Radical, julgando o outro só porque está em outra linha. Bom, isso não importa aqui. E aí, perdi o contato, porque ela não quis mais contato e tal. Eu estou ali de olhos fechados, abriu e eu vi essa minha amiga. E atrás dela, a imagem projetada da filha mais velha desencarnada. Eu via claramente, a minha amiga era uma pessoa real, desencarnada, estava ali. Enquanto que a figura que eu via do lado dela era uma forma pensamento plasmada por ela sobre a imagem da filha. Tanto ela quanto a imagem da filha estavam remoçadas. E aí, quando ela percebeu que eu estava vendo ela, ela abriu um sorriso, ela gostava muito de mim, né? E eu via a satisfação dela estar me percebendo, eu hoje, com 60 anos, sendo que um dia ela me carregou no colo, e assim, a satisfação dela de falar, puxa, o garoto que eu carreguei no colo hoje é um homem feito, está lá fazendo o trabalho dele, e eu via nela a admiração, sabe? Uma coisa muito legal. E aí eu perguntei sobre a menina do lado, a filha mais velha que tinha desencarnado também, e perguntei, eu sabia que era uma forma mental, eu falei assim, olha, ela está trabalhando com uma equipe de médicos desencarnados, ela é muito ocupada, quase não a vejo. Quando dá, nós nos encontramos. Mas a minha filha é muito ocupada, ela trabalha com uma falange de médicos prestando assistência para recém-desencarnados. E eu gostei também de ter essa notícia da filha dela, que era muito amiga minha também. E aí eu falei, e a outra filha? Ela falou assim, olha, ela está dentro da experiência religiosa dela, é o que ela escolheu, livre-arbítrio, e cada um tem sua experiência. De alguma forma, está dentro da religião de forma mais formatada, talvez ajude ela em alguma coisa dela. Eu não estou julgando nada, eu só quero que minha filha seja feliz e que a experiência religiosa dela possa torná-la uma pessoa melhor. É só isso que eu peço a Deus, e eu estou muito bem, como você está vendo, Wagner, estou contente de ver você fazendo o seu trabalho espiritual. Pessoal, eu não estou falando de uma bolinha de gás, uma chama verde, eu estou falando de uma pessoa desencarnada, com a mesma aparência que tinha aqui, mas bem remoçada, feliz, risonha, como ela era. Dá para ver que ela está leve, está livre, está solta, ela está feliz. E aí, mentalmente, eu falei assim, eu estou indo fazer o programa daqui a pouco, você me permite contar essa visão que eu estou tendo aqui com você? Ela falou assim, eu ficaria muito contente se você contasse para os seus ouvintes que você me viu, e que legal, né? Que bom. E aí, então, já deu a hora de eu sair de casa, eu perdi a imagem dela e vim aqui para a rádio. Então, estou registrando para vocês aí uma visão de uma amiga minha, feliz da vida, renovada, a filha dela desencarnada, trabalhando. As pessoas se reencontram, pessoal, do lado de lá. E é claro que eu não tenho como convencer ninguém de nada, não quero provar nada para ninguém, eu só estou contando feliz o meu relato. Se porventura for útil para vocês, dentro dos estudos espirituais de vocês, ótimo. Se não for, simplesmente desconsidere, porque para mim eu já estou ganhei já o dia vendo essa minha amiga. Eu fico muito contente de ver, sabe? Não estou falando de algo etéreo, não estou falando de elemental, não estou falando de forma mental, estou falando de uma pessoa viva com o corpo espiritual dela, real, né? E que viveu aqui embaixo, assim como eu estou vivendo, e um dia eu vou partir para o lado de lá, não vou virar bolinha de gás, nem chaminha nenhuma. Eu sou uma consciência, um espírito, eu sei disso. Estou encaixado aqui na matéria e não preciso que a morte me mostre isso, porque as saídas do corpo já me mostraram isso há muito tempo, e os fenômenos anímicos mediúnicos aqui na própria vigília também. Então está aí registrado com alegria a minha amiga, tá? Vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês hoje um material que tem o seguinte histórico. Ao longo dos anos, muitas vezes eu fui a Curitiba para congressos variados, tanto de ufologia pela revista UFO, da qual faço parte do staff da revista, como um dos consultores há muitos anos, e também eventos espiritualistas bem variados, muitos deles patrocinados pelo Rafael Cury, que hoje também mora do lado de lá, meu amigo, e outros eventos patrocinados por outras pessoas. Então, há muito tempo, desde a década de 80, que eu ia 2-3 vezes por ano a Curitiba para cursos, palestras e eventos, né? Depois o pessoal que me levava para lá se mudou, e aí o contato lá ficou mais difícil para ir, a minha agenda ficou mais apertada, e eu recentemente estive em Curitiba num congresso da UFO no mês passado, mas não consigo mais ir lá com aquela alegria e liberdade que eu tinha antes, e vou lá na correria, gostaria de ficar mais, tenho tantos amigos na cidade de Curitiba. E lá tem a sede brasileira da AMORC, a Ordem Rosa Cruz, clássica, oficial, ordem séria, com tantas coisas boas ao longo dos anos. Muitos dos eventos que o Rafael Cury fazia na época, década de 90 e 2000, em Curitiba, era no auditório da AMORC, da Ordem Rosa Cruz em Curitiba, no complexo da AMORC, tem um museu egípcio maravilhoso. Se vocês forem a Curitiba, visitem lá, é muito legal. Tem também um prédio da Ordem Martinista dentro do complexo da AMORC, se correlaciona em alguns graus a Ordem Martinista, com a qual eu estudei tanto quando era adolescente, Papi, Stanislas de Guaíta, e o clássico Ele Falevi lá atrás. Então, eu gosto muito dessa vibe, e como eu trabalho sempre de mente muito aberta, eu tenho acesso a vários lugares. Eu dou palestra em lojas maçônicas, grupos da Rosa Cruz, grupo espírita, grupo de Umbanda, universidade, grupos espiritualistas livres, grupos de ufologia. sempre com linguagem universalista, e eu tenho amizade, eu faço amizade muito fácil com todo mundo. Eu acho que não é para a gente ficar competindo um com o outro, cada um fazendo o seu direitinho e torcendo para que o outro faça também direitinho, sem competição, cada um fazendo sua parte, cada um de nós melhora e o mundo também melhora com um trabalho bem feito. Então, nas diversas vezes que eu fui na AMORC lá fazer palestras, e aqui em São Paulo também eu já fiz palestras na Rosa Cruz aqui da Borges Lagoa, já fiz na Rosa Cruz de Campinas também, no capítulo Rosa Cruz de Jundiaí, eu sou sempre muito bem recebido pelos meus amigos da Rosa Cruz. Eu não tenho linha definida, não sigo nada, não sigo grupo algum, e ao mesmo tempo somo tudo que eu vejo de bom e vou juntando e tocando a bola de forma universalista. Então, várias vezes, dentro do auditório da Rosa Cruz, eu ali assistindo palestra dos meus amigos, esperando a hora da minha, e às vezes fechava os olhos e eu via o duplo, o astral ali da Rosa Cruz no salão. E sempre se apresentava um guardião paramentado com uma roupa cheia de símbolos, muitos dos símbolos do Velho Egito, um homem de cabelos brancos, grande, uma tiara na cabeça, lembrando, parecia um patriarca hebreu antigo, mas com uma vibração muito boa e uma energia amarela, muito suave. E ele se deslocava no salão passando energia. Às vezes ele ficava nos bastidores olhando a palestra dos palestrantes e eu via muitas vezes, até que numa das vezes, hospedado em Curitiba, na casa da minha amiga Janete, ele apareceu do lado da cama, eu deitado, paralisado, catalepsia projetiva, e ele do lado me olhando. Por duas, três vezes isso aconteceu, e me olhando com uma certa simpatia. E numa das vezes aqui em São Paulo, dando uma palestra na Rosa Cruz ali da Borges Lagoa, eu também o vi. Então, é um guardião da Ordem Rosa Cruz. Numa das vezes em Curitiba, em 14 de outubro de 2006, ele me passou uma mensagem. E, na verdade, é um conjunto de 6 mensagens em ocasiões diferentes. Ele já tinha me passado 3 anteriores em eventos anteriores, e quando foi em 2006, eu estava lá para mais um evento, que agora não me lembro qual é, e era no Salão da Rosa Cruz, quando ele apareceu e mentalmente, telepaticamente, conversou comigo. Eu peguei papel e caneta, comecei a anotar. Não é uma coisa de psicofonia clássica mediúnica, é um diálogo transmental. Ele na minha frente projetava o pensamento dele na minha mente e eu ia anotando do meu jeito. Então é um conjunto de 6 mensagens muito profundas, muito legais, e hoje eu me lembrei deste material, que quando nós estávamos aí nos últimos 2 anos, no período de pandemia, e a gente estava fazendo um programa de casa e mandando para cá, eu li algumas partes desse texto. Aqui ele está hoje completo. E eu senti necessidade de compartilhar esse texto com vocês pela profundidade. E digo novamente, o texto não é meu, eu captei dele. Mas eu quero pontuar algumas das coisas que ele falou e ampliar. O momento exige isso, gente, tá? Nós estamos vivendo uma época muito conturbada, as pessoas estão muito confusas. E eu não estou falando nem da população em geral, com tanto lance aí de pandemia, crise econômica, guerra. Eu estou falando de estudantes espirituais de várias áreas, principalmente na internet, onde a confusão é geral e muita gente projetando conteúdos que não levam a crescimento algum, embora falando de espiritualidade, gente confundindo as coisas. E eu vou procurar pontuar o que ele falou como um alerta consciencial. E lembrem, isso é a minha visão em cima da visão dele das coisas. E eu estou passando aqui e ninguém é obrigado a aceitar. Ponderem, filtrem tudo que eu passar aqui para vocês. Agora, comparem esse alerta aqui com o que está rolando principalmente na internet, entre vários autores, palestrantes, comunicadores e qualquer meio de comunicação, e observe o quanto de coisa truncada por comparação vai aparecer para vocês. Discernimento, gente, tá? Filtrem tudo, não acreditem em nada, nem no que eu estou falando, apenas filtre e veja se está indo ao encontro da verdade, da sabedoria e do discernimento e da consciência das coisas. E vê se isso é positivo para a sua evolução, ok? Vamos lá, se chama O Grande Encontro Consciencial, parte 4. Quando floresce a rosa nos ensinamentos dos mestres invisíveis. Vamos lá. O homem é o artífice do seu próprio destino. O que ele projeta em sua manifestação no mundo é o que ele encontrará em sua senda. O que tiver em seu mundo interno é o que ele encontrará em sua jornada. Se ele valorizar as rosas do jardim do seu coração, será perfumado por elas. Porém, se só prestar atenção nos espinhos, será espetado por ele. Quando ele diz que o homem é o artífice do seu próprio destino, cada um está criando sua própria realidade ou co-criando. O que a pessoa pensa, sente e faz repercute. Causa gera efeito. E semelhante atrai semelhante num sentido energético e espiritual. O homem é artífice do seu próprio destino. Sua caminhada pela senda espiritual, seja qual for, demanda o seu livre-arbítrio, seu poder de escolha, sua responsabilidade e a maneira como trilha este caminho. A cada um, segundo o que pensa, todo efeito tem sua causa. Quem cria monstros na imaginação, encontrar-se-á com eles no escuro do seu próprio medo. Quem se queima de culpa e se enche de mágoa, encontrará o carrasco nos porões de si mesmo. Quem teme o invisível, jamais se encontrará consigo mesmo, pois todos são espíritos. Gente, aqui ele está falando que quem cria monstros na imaginação se encontrará com eles no escuro do próprio medo. Euri, sabe o que, aquelas casas mal-assombradas e tal? Você sabe qual é a verdadeira casa mal-assombrada? A mente da pessoa. É ali que está o medo. A imaginação dela constrói monstros e possibilidades que às vezes nem condizem com a realidade das coisas. Ela está no escurinho, a imaginação dela fantasia um monte de coisas se ela tiver medo. Se você está no escuro e de repente tem um ruidinho no quarto, você sabe que pode ser qualquer coisa, um inseto, sabe? Qualquer coisa. E você está tranquilo no escuro, mas se o barulhinho do inseto te parecer um fantasma, você vai acender a luz, vai gritar, e aquilo era um insetinho, mas na sua mente era um dragão. Então, a imaginação cria muitas coisas e o medo é muito complicado. Eu tenho visto muitas pessoas trabalhando com conteúdos espirituais. Euri, eu não consigo entender. Elas não conseguem erradicar o medo com o estudo delas. É, estuda de tudo, mas esbarra na questão do medo da morte como conceito, esbarra na questão do medo do invisível. Tem gente que se pela de medo na possibilidade de perceber um espírito perto, e pior, gente que estuda experiências fora do corpo e que se pela de medo de espíritos, tem medo. E aí eu fico perguntando, para que ela quer estudar um tema desse se ela tem medo? Se não for para erradicar o medo, ela não vai avançar. Outra coisa, às vezes, alguém pergunta assim para mim, Euri, Wagner, você conhece algum método de abrir a clarividência? E eu respondo, sim, eu conheço, mas antes, deixa-me fazer uma pergunta. Você tem medo do invisível? Você teria medo de entidades extrafísicas? E aí a pessoa fala, eu tenho medo. E aí eu digo, se você tem medo, para que você quer abrir uma capacidade para ver o que você tem medo? É melhor você não ver nada, estudar, botar o pé no chão, se equilibrar, perder o medo, aí você pode ver qualquer coisa. E num planeta como a Terra, numa humanidade como a nossa, muito conturbada, na qual eu me insiro, o Euri também está dentro, e você também, eu nunca me tiro de qualquer avaliação da humanidade, eu faço parte dela no melhor e no pior, todos somos muito parecidos. Numa humanidade dessa tão confusa, tão violenta, com tanta encrenca acontecendo, a possibilidade de ver algo pesado é grande. Agora, a possibilidade de ver algo luminoso também é grande. E aí vai da pessoa, da maturidade dela. Não há clarividente que só veja coisa da luz. Vai ver muita coisa pesada. E se a pessoa não tiver maturidade, ela pode pirar com aquilo porque ela não tem referência, não está calçada para poder entender o que está rolando. Muitos querem desenvolver clarividência, mas não tem maturidade para lidar com aquilo que possivelmente verá. E muitos querem ter saídas do corpo, se pelando de medo do invisível. Eu não consigo entender uma coisa dessa. E Euri, paradoxalmente, eu conheço médiuns que têm medo de espírito. Você imagina? Estudantes espirituais que têm mais medo de espírito do que materialista, que não tem medo porque nem acredita naquilo. São coisas paradoxais. O medo trava qualquer avanço da pessoa. 3. Na maioria dos casos, a vítima é o próprio carrasco de si mesma. A prisão é nela mesma. Portanto, como ser livre carregando tantas correntes? Nenhum pássaro gosta de ser engaiolado, mas é preciso ter coragem para abrir a porta da gaiola e se alimentar por si mesmo. Na maioria das vezes, Eury, uma pessoa que reclama muito, que tem medo, ela é prisioneira da mente dela. Muitas vezes não tem nada do lado, mas ela acha que tem 1 milhão de espíritos assediando ela e não tem nada. É a própria mente dela, fabulando, imaginando. Tem gente que tem mania de obsessão. Ela acha que tudo que acontece é por obsessão espiritual. Não, existe obsessão espiritual. E eu, como médium de desobsessão, conheço bem. Mas existe muita fantasia, muita gente imaginando eventuais agressores extrafísicos e, na verdade, o problema está dentro da mente dela. É o medo, é ignorância, fanatismo. Tudo isso já é um assédio espiritual dela própria com ela mesma. Isso é um autoassédio. Algumas emoções são iguais a cipós, enroscam-se na pessoa e tolhem seus movimentos. Alguns pensamentos são ladrões de almas, roubam a energia da mente. Olha, pessoal, algumas emoções enroscam a gente, igual cipós mesmo. A gente fica todo enroscado naquelas emoções, quer sair e não consegue. E, ao mesmo tempo, alguns pensamentos também roubam energia da gente, porque a energia segue o que a gente pensa e sente. Uma pessoa com autoestima baixa e que se autodeprecia, ela perde energia para o próprio pensamento de autoestima baixa dela mesma. Uma pessoa que não está legal, está infeliz, ela está perdendo energia, porque a energia segue o padrão mental. A aura da gente, o campo energético, reflete tudo que a gente tem dentro. Um clima espiritual sadio, mesmo com uma pessoa com defeito, mas que está lutando para melhorar, a aura dela já está legal. Não está perfeita, mas está razoável. Agora, uma pessoa que está complicada, ela mesma deprecia, sabe? A autoestima não consegue pensar positivo. E eu sei que existem muitas causas para isso, mas o efeito é um só. A aura dela fica com a vibração baixa e aí a possibilidade de outras coisas extrafísicas encostarem para drenar energia é grande. Mas a principal perda de energia está no próprio pensamento da pessoa. Quanto mais ela galgar pensamento negativo, mais energia ela vai perder. Algumas ilusões parecem verdades, e só o discernimento sabe filtrar o que é real. Algumas verdades veladas podem até ser reveladas, mas só na luz do merecimento do ser. Alguns portais de luz podem ser abertos, mas só no coração de quem trabalha. Pessoal, quando ele fala que algumas verdades veladas podem ser reveladas, mas só na luz do merecimento do ser, ele é um mestre de uma tradição iniciática como a Rosa Cruz. Então, o próprio estudante, né, o discípulo, o aluno, ele vai caminhando, o frater ali da Rosa Cruz vai indo grau a grau até alcançar um nível, é merecimento. E quanto maior o nível, maior a responsabilidade, porque o acesso maior ao conhecimento também está presente. Então ele está falando, para que algo possa ser revelado em essência mesmo, tem que haver merecimento do ser. Ninguém vai ter altas revelações pela internet, clicando ali num site, ou num blog, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. As pessoas hoje não estão lendo mais, pegando um livro na mão e aprofundando. Muita gente quer iniciação pela internet virtual. Isso é expressão clássica de uma experiência. Você tem que vencer seu medo. Você está deitado no seu quarto, ali no escurinho, ali que você vai ter uma saída do corpo. Não vai ser virtual, não, vai ser algo real. E aí você vai ter que encarar seus medos de frente. E um dia, diante da morte, a qual todos nós vamos passar, eventualmente, vai ter que encarar de frente também. Isso não é virtual, isso é real. Então é merecimento. E o merecimento que eu estou falando não é quantificado por ninguém aqui da Terra, mas só pelo alto, só pelo todo, que conhece perfeitamente o nível de merecimento de cada um por estudo e trabalho. Eury, já estamos aí? Ah, tá de sacanagem, já adiantou de novo, tá bom. Então, gente, vamos lá para o intervalo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Eu vou continuar agora pontuando a mensagem lá do mestre da Rosa Cruz e vou sempre pontuando aqui para amplificar o que ele passou, porque eu acho que são alertas muito pertinentes, principalmente para o momento atual, tá bom? Ele diz aqui, alguns portais de luz podem ser abertos, mas só no coração de quem trabalha. O Eury, cada um de nós é um campo energético, tudo é energia, inclusive o corpo. Se uma pessoa está bem, ela está irradiante, ela é um ponto de luz aqui na Terra, está encaixada, é humana igual todo mundo, vai ao banheiro, trabalha, tem problema, tem defeito, mas ela está indo bem entre qualidade e defeito, a qualidade está aumentando, o defeito está diminuindo. Então já há um ponto de luz ali nela, por onde ela for. Então, outrora se dizia que um iniciado espiritual seria um ponto de luz por onde ele fosse, porque ele estudou durante muitos anos dentro de uma tradição e agora ele exerce aquilo por onde ele for, ele irradia luz, pensamento positivo. O mundo não sabe, mas ele é luz ambulante, é um portal espiritual. Então, esse conceito é muito legal. E através desse portal que é esta pessoa, seres de luz podem também movimentar energias invisivelmente e ajudar a humanidade em silêncio. A mesma coisa com um médium responsável dentro de uma tradição como o espiritismo, ou a Umbanda, por exemplo, ou um médium dentro de uma vibe espiritualista mais aberta, também ser a mesma coisa, um portal de luz por onde for, fazer alguma coisa legal dentro daquilo que é o seu potencial e realizá-lo, né? Todo mundo está crescendo, todo mundo está melhorando. Então, seres de luz podem usar outra pessoa que está bem encarnada para verter através dela algumas coisas legais, seja uma palavra, seja um texto, um poema, uma canção, sabe? Seja a produção instrumental também de música, seja a vibração de luz, seja os seus chakras pulsando, seja lá o que for. Não é somente na hora de uma reunião, é o dia a dia dela. É durante o sono, ela é levada fora do corpo para prestar assistência invisivelmente para o mundo. E ela não vai poder provar nada para ninguém, mas ela está contente com a atuação dela. E nós encontramos pessoas assim, homens e mulheres, altos e baixos, negros e brancos, não tem divisão de cor, divisão de raça, divisão de caminho espiritual ou nenhum caminho, tem nada disso. É a sintonia de cada um, que é o que ele chama aqui na mensagem, do merecimento de cada um. Agora, ao longo dos anos, vocês viram eu alertar aqui para vocês, de vez em quando, muita gente marca data de abertura de um portal, não sei das quantas, que vai abrir e vai derramar mais luz aqui sobre a humanidade. Toda hora tem algum portal, seja lá de que área for, e eu acho até positivo, porque as pessoas se reúnem para poder, naquele momento, vibrar melhor. E isso aí é melhor do que nada. Agora, nós não podemos depender de abertura de um portal em algum ambiente lá fora para a gente abrir a consciência da gente aqui dentro. Isso é responsabilidade nossa. Não tem a ver com uma data marcada pelo calendário gregoriano, ou chinês, ou calendário judeu, ou indiano, que são todos diferentes. E se houver alguma coisa cósmica, qual calendário que ela vai usar? O seu? O meu? O da outra cultura? Nada disso manda no universo, que tem seu tempo de evolução, seus ciclos cósmicos para humanidades como a nossa. Então é possível a abertura de portais, sim. Mas aí eu entro com um contraponto. Semelhante atrai semelhante. De que adianta um portal aberto por um poder superior vibrar uma energia sutil, se a pessoa está grossa, se ela está condensada e fora da sintonia daquilo? Mesmo ela acreditando naquilo, às vezes está fora da sintonia, porque dentro dela existe o medo, existe a arrogância, existe preconceito, existe um monte de coisas que travam a abertura da consciência dela. E como semelhante atrai semelhante, pode até ter um portal aberto, mas se o portal do coração dela não estiver aberto, não adianta nada. Agora, mesmo que não abra portal nenhum do lado de lá, se você abrir o portal da sua consciência, do seu coração, para você melhorar, já está feito o serviço e não precisa de um portal de fora. Abriu o que você já abriu, por discernimento e trabalho e estudo na sua própria consciência. Por isso ele fala aqui, ó, alguns portais de luz podem ser abertos, mas só no coração de quem trabalha. Então, de repente, Auri, tem alguém ali esperando um portal abrir, cheio de ódio, e de repente tem um outro que é materialista, que não acredita em nada disso, está cheio de amor no coração. Qual dos dois está na sintonia de um portal? Tem que ser falado essas coisas, pessoal. E eu estou falando aqui, pontuando a mensagem dele. E eu não sou dono da verdade, mas eu trabalho com isso há muitos anos. Podemos trabalhar com discernimento, podemos ver tudo que é positivo, mas sem viajada na maionese astral, pessoal. Sem misticismo barato, sem pé no chão. Vamos estudar toda essa parte com seriedade, responsabilidade, pé no chão, estudando bastante, abrindo a consciência, fazendo algo legal de alguma forma, e nós mesmos sendo portais conscienciais de alguma coisa maior através de nós mesmos na nossa atitude. Vamos lá. Ir ao além é fácil, basta morrer. Correto, desencarnando, você volta para o plano extrafísico. Difícil é viver na Terra e fazer o bem sem olhar a quem. Apontar as mazelas alheias é muito fácil. Difícil é ser cirurgião de si mesmo. Todavia, mais raro ainda, é encontrar um ser humano feliz só por existir. Isso aqui é um arraso, gente. Não preciso pontuar nada aqui. Mais uma. Muitas preces são apenas lamentações ao divino. São raros os que oram para agradecer. Lamúrias não resolvem crises de consciência. E o céu não liga para chantagens emocionais. Euri, tem pessoas que querem fazer prece somente com um condicionamento religioso na mente. Elas não fazem aquilo de coração. Você lembra lá na Bíblia, perguntar a Jesus como é que ele orava? Qual foi a resposta de Jesus? Eu vou para um cantinho secreto e com meu coração falo com meu pai. Quer dizer, de coração, não de mente, não é condicionado. Não é ficar repetindo uma coisa ali para tentar encontrar sintonia, mas uma coisa de alma, de caráter, de sintonia. E muita gente não faz prece, faz petitório e lamúria. Fora os que fazem, Yuri, relatório. Tipo, a pessoa vai fazer uma prece, ela fica meia hora contando a vida dela para o alto. Por que está me acontecendo isso? Como se o alto não soubesse, sabe? Parece que o alto é cego e quando ela conta que o alto vai tomar providência. Aquilo, às vezes, já está visto há muito tempo, de várias maneiras. Então, em lugar da pessoa ficar fazendo relatório dos seus dramas, ou petitório, que tal abrir o coração, erguer a consciência ao infinito e criar aquela sintonia legal, sabe? E se imbuir de um grande amor para, inclusive, vencer a si mesmo e as coisas que estão pegando. Prece real, não petitório fantasioso, mas algo que brota do coração, dentro da linha que a pessoa quiser, religião que ela quiser, movimento que ela quiser, mas de coração, de alma, não por condicionamento religioso e repetitivo na mente dela. Vamos lá. Bebidas caras podem até entorpecer alguém, mas nunca diluirão o vazio de um coração. Não adianta encher a cara de álcool para esquecer os problemas, porque quando passar o efeito álcool, volta toda a temática do problema, porque a lucidez da pessoa vai voltar. Só que às vezes um pouco alterada pelo efeito do álcool, mesmo posteriormente. Então, quando ele fala que bebidas caras podem entorpecer alguém, mas não desperta a consciência, não vai adiantar. Você pode tomar a bebida alcoólica que for e entrar ali naquele estado, nem vou falar alterado, mas adulterado de consciência. E isso não resolve nada, e além de causar problemas na própria parte física, as doenças já conhecidas por excesso de álcool, principalmente as que atacam o fígado, que é a área principal afetada por qualquer exacerbação alcoólica, além de toda a problemática de ficar zonzo, falar besteira, fazer coisas estranhas, depois quando volta a lucidez no dia seguinte, nem acredita que fez aquilo, e é um problema sério, é claro, não estou condenando nada, mas eu estou aqui no ponto do texto, bebidas caras podem entorpecer alguém, mas nunca vão diluir o vazio do coração da pessoa. Tem que ser falada a verdade, pessoal. Outra, que plástica facial poderá rejuvenescer um olhar triste ou preencher o vácuo consciencial. Gente, uma pessoa pode fazer a plástica do mundo, mas a plástica, ela não vai dar brilho no olhar da pessoa. Pode, por um momento, deixá-la empolgada com a pele esticada, renovada, e cada um faz o que quiser, né? Não é nisso. Eu estou dizendo que a plástica facial não é transformação consciencial. Não é uma plástica de mente. E, de repente, o corpo pode até mudar, ficar bonito com a plástica, mas cadê o pensamento, cadê a emoção? Renovou junto? Melhorou? Cresceu? Senão, a gente fica preso só na questão da aparência e esquece da essência, que é a consciência. Alguém que não se ama poderá exigir amor dos outros? Diz ele aqui. De que adianta alguém fazer uma oferenda se o ego não foi ofertado e a intenção for ruim? Gente, todo mundo tem algum tipo de oferenda dentro da linha que gosta, isso é do jogo, normal. Mas qual é a grande oferta que alguém pode fazer diante da luz? a não ser a cabeça do seu próprio ego cortada e entregue na bandeja do discernimento ao alto. E hoje, Eury, tem até oferenda feita pela internet, cara. Você está de sacanagem. Cadê a egrégora? Cadê o ambiente? Cadê a energia daquilo? Pode até movimentar coisas positivas, mas nunca igual uma coisa real. E muita gente está tentando fazer iniciação pela internet. Caramba, mexer com energia pela internet, tudo é possível com o poder do pensamento. E uma coisa é um grupo que se reunia e durante a pandemia se reúne pela internet, pelo Zoom, por exemplo, mas eles se conhecem, tem uma harmonia. Outra coisa é fazer isso com um monte de gente que não se conhece e que o pensamento não está na mesma vibe. É possível até num grupo bom, mas não é o ideal, né? E o que acontece? O que, que a gente vai ofertar para o alto? Tem gente que pode ofertar o que quiser, mas enquanto a gente não melhorar, nenhuma oferta vai ser real, porque a única oferta que a luz aceitaria seria a gente deixar de ser babaca, deixar de a transformação, tipo assim, eu entrego toda a minha babaquice ao alto porque eu estou tentando melhorar, eu vou melhorar e eu oferto essa... esse desejo de melhorar, estou correndo atrás, tem defeito sim, mas estou correndo atrás. Eu oferto ao alto, ao Senhor, à Mãe Divina, a quem quiser que seja, eu oferto a cabeça da minha ignorância, eu oferto a cabeça da minha arrogância, porque eu quero me livrar dessas porcarias internas e eu quero melhorar. Que oferta pode ser maior do que essa, né? Embora eu respeite todos os credos e linhas, seus rituais, mas eu estou falando de algo a mais. A cabeça do ego da gente é a grande oferenda. Vamos lá. Há alguma magia maior que o amor? Há algo mais lindo do que a vida? Ele pontua aqui. Algumas pessoas parecem plataformas portáteis. Estão cheias de bombas no coração. E elas apresentam ótima memória. Nunca se esquecem de uma ofensa. Enquanto isso, outros têm memória fraca. Sempre se esquecem do bem que lhes fizeram. Isso aí não preciso comentar de tão claro que é o que ele falou aqui. Viver é um presente e feliz é aquele que reconhece isso, diz ele. Os mestres apenas orientam. Cabe aos homens viverem e realizarem a luz em si mesmos. Gente, pode ter 1 milhão de Budas do seu lado. Se você não quiser crescer, você não vai crescer. É o livre-arbítrio. É lei da natureza. Agora, o lance é sintonia. Mesmo que não tenha nenhum Buda perto, só para dar um exemplo, se você está caminhando voltado para algo melhor, com certeza você está na sintonia dos Budas, só para dar um exemplo. Não é o portal do invisível que se abre, é o coração do iniciado que se torna portal de luz. É quando a rosa se abre na cruz, na luz do despertar da consciência. Olha que lindo esse trecho. Os mestres orientam. A cor amarela protege a aura de ataques invisíveis. E ele tem uma vibração amarelo clarinha, muito suave, muito generosa, uma energia muito agradável, amarela clarinha. Além de iluminar a inteligência, o amarelo protege o psiquismo do ser. Que tudo fique claro, basta encher a aura de amarelo pela vontade firme. E que os justos sejam sempre protegidos pelos guardiões da sabedoria. E que tudo seja purificado na luz. O homem é o artífice do seu próprio destino. Então, que a luz seja a sua guia. E aqui termina, isso foi em 14 de outubro de 2006, é a quarta parte de uma série de 6 ou 7 textos chamado O Grande Encontro Consciencial. Eu estou até pensando, Eury, em cada programa eu trazer um e ir passando, até passar todos eles. Você acha legal a ideia? Porque isso aqui é discernimento puro, cara. E não fui eu que escrevi, eu só estou pontuando. O texto não é meu, eu somente captei e estou interpretando em cima. Quem sabe, né? Vou pensar nessa ideia. Quando ele fala da luz amarela, é a pessoa encher o seu campo energético de amarelo, notadamente a aura da cabeça, porque isso dilui formas mentais deletérias, levanta a autoestima da pessoa. Se vocês pesquisarem na literatura espiritual em geral, a teosofia, o ocultismo, a área espírita também, vocês vão encontrar muitos autores falando que a cor da inteligência é o amarelo claro, que dissolve climas obscuros na mente. É muito legal isso. Concentrar uma luz irradiando da cabeça, do rosto, envolvendo, como se você criasse um sol onde a sua cabeça está dentro. E se puder, a aura inteira, imaginando que toda a sua aura é um sol. E pela força da vontade, você pulsar a luz nos seus chakras, com calma, com consciência, de maneira pacífica e serena. Então são toques bem legais que ele passou e eu me senti muito honrado de ter recebido esses apontamentos dele. Bem sei que muita gente não acredita nisso. Ah, eu acho que esse cara inventou o texto e tal. Bom, o importante para mim é o conteúdo. Compartilhar isso é legal. Eu sei que alguns de vocês compreendem os motivos que me levam a compartilhar algo assim, e sempre no sentido de projetar discernimento, não como doutrinador de ninguém, mas para arejar um pouco a consciência. Eu, como compartilhador de informação, comunicador, escritor, né, autor de 14 livros, palestrante, conferencista há muito tempo, eu lido com muita gente, eu pesquiso muito, observo muito, eu leio muito de tudo, e baseado nisso que eu estou dando esses toques aqui para vocês. Se isso contribuir no estudo espiritual de vocês, ótimo. Se achar que não, simplesmente desconsidera, porque eu não sou doutrinador, nem quero impor nada para ninguém. O que eu quero é compartilhar e ver se dá uma arejada e clareada nas coisas, para as pessoas ficarem mais firmes na sua senda. É tanta coisa confusa projetada na internet que tira o equilíbrio das pessoas. Cada autor diz uma coisa. Eu estou colocando, usem bom senso, filtra. Você pode equilibrar tudo, mas tem que ter o pé no chão, não pode ter medo do invisível. Qual é a intenção da pessoa que passou X coisa, seja lá quem for? Discernimento, pessoal. Com amor, com alegria, com consciência, a pessoa avança muito se ela quiser aprofundar dentro de alguma temática espiritual, na linha que ela quiser ou em nenhuma linha. O importante, como sempre, e eu vou repetir isso sempre aqui no programa, é o caráter da pessoa. É o que ela é, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. O resto é apenas jogo de imagem, de aparência. O eu real se reflete na energia e na atitude da pessoa. E aí cada um é cada um, e só o alto que pode mensurar qual é a qualidade daquela consciência. Não sou eu, o Eury, você, que vai avaliar o nível espiritual de ninguém. Nós não conseguimos avaliar nem o nosso, né? Então, um poder maior pode fazer isso. Cabe a nós cá embaixo, durante a experiência na Terra, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, mas sem viajada na maionese astral espiritual. Simplesmente discernimento, pé no chão. Não dá aquelas coisas da imaginação exacerbar e arrebatar você, e você está vivendo uma imaginação e não saber discernir se aquilo é real. Por isso tem que estar estudando o tempo inteiro, até o último instante de vida, e do lado de lá também. Não é uma coisa, vou estudar isso um tempo. Isso aí é sua vida, sua evolução. Agora, no último bloco do programa, eu quero ler um texto tirado do livro Companhia do Amor, volume 2, é um dos meus livros. É um grupo de escritores e poetas e cronistas brasileiros e portugueses que se chama Companhia do Amor, a turma dos poetas em flor. Eury, eles sabem menos sobre espiritualidade do que eu e você, porque quando estavam aqui não mexiam com isso não, mas eles são ótimos para escrever e projetar conceitos. Então eles têm um grupo do lado de lá, eles mesmo me falaram isso. A gente não sabe muita coisa não, você sabe mais, mas a gente sabe escrever. E pontuar. E eles falam que o Papai do Céu autorizou eles a passar mensagens. E eu então recebo ao longo dos anos as mensagens deles, que são sempre de conteúdo legal, são bem humorados pra caramba, e o objetivo deles é mostrar que o plano espiritual não é feito de luzinha colorida, mas de pessoas que amam, que riem e que continuam vivas. E eles passam textos nessa vibe. Eu vou ler então agora um deles que se chama Vida, a magia que está em todos os planos. Falando de mortalidade da consciência na lata. Esse negócio de... Sabe aquela coisa? Ah, na lata. Foi uma época na década de 1970, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, na praia do Arpoador, ali na divisória de Copacabana com Ipanema. Eu ia muito quando morava no Rio de Janeiro, nessa praia. Uma embarcação contendo várias latas com erva, com maconha. Essa embarcação afundou, de alguma forma estourou o depósito lá do porão do navio, e as latas ganharam mar, milhares de latas cheias de erva, cheias de maconha. E aí, muita gente ia lá e pegava, a polícia ia lá, pegou um monte dessas latas para queimar, e muita gente pegava. E aí alguém falava assim, olha, essa maconha aí é da lata? Significando, é pura, daquela leva? Aí ficou essa expressão popular, na lata, né? Que é uma expressão popular lá do Rio de Janeiro. Então, pediu Eury para escolher, botar para mim a música do Mahanta Das, o CD Meditation, Contemplation and Samadhi, a música Infinity, que é a trilha sonora de abertura do nosso programa. Ela será a trilha sonora desse texto. Quando eu acabar, vou deixar tocando ela a música até o final e você joga a vinheta no final, tá, Yuri? Então, gente, vamos lá. O texto saboroso deles, que também não é meu, eu apenas recebi e não me importo nada se alguém não acreditar, mas prestar atenção no conteúdo é o que importa, né? O conteúdo das ideias. Vamos lá. Nem longe, nem perto. O astral não é onde se pensa. Não é na zona norte da fé, nem no sul da teoria. Não é no leste do que se acha, nem no oeste do que se imagina. Não está em nenhum livro religioso, nem em quem repete versículos sem pensar. O astral é como a vida, está em tudo. E os espíritos sopram por onde querem. Também pudera, estão todos bem vivos. E quem é vivo, vive. E escreve, canta, dança, ama e também sente saudades de quem ficou na terra. Espíritos também têm coração, não de carne, mas de luz, e o danado continua se apaixonando. É que, tanto na terra quanto no astral, o amor é quem dá as cartas, o jogo é dele. Logo, quem ama, vive. E quem vive, ama. E a manifestação do amor acontece em todos os planos, independentemente de vida e de morte. Alguém desce na carne, de passagem. Outro sobe para fora dela, de partida. E as flores continuam a desabrochar, independentemente de quem desce ou sobe. No céu, as estrelas brilham. Na terra, as flores desabrocham. Quem sabe, aprende a ver as estrelas. Quem desce, precisa aprender a ver as flores. Entre as estrelas e as flores, o que rola é a vida. E quem vive precisa aprender a ler o coração, seja o de carne ou o de luz. Mas o bom mesmo é unir as estrelas com as flores, no olhar de quem vê o Papai do Céu em tudo. Ele, o Criador das estrelas, das flores, dos espíritos, dos homens, do mundo, do astral e de tudo. Ele que faz a magia da vida acontecer no pulsar de cada coração, na terra ou do astral. Ele que conhece a saudade de cada um e que permite o intercâmbio da gente das estrelas com a gente das flores. Ele, o grande amor de todos, que permite o abraço invisível de seus entes queridos que já partiram, mas que vieram aqui para matar a saudade de vocês e, mais uma vez, reafirmar que ninguém morre. O astral não é lá nem cá, é no coração de cada um, seja o de carne ou de luz. É no amor que cada um sente, é na vida que cada um leva. É no sentir aquele algo a mais, sutil, que diz muita coisa sem palavra alguma, que revela o invisível das estrelas nas flores, que une os espíritos lá de cima com os homens aqui de baixo, nessa grande magia da vida que pulsa em todos os planos. Essa magia do Papai do Céu, que se chama eternidade. Essa magia com corpo ou sem corpo, a magia da vida.